Pronto? Cosa c'è?
Todos somos um! Vamos de palestra!
Vamos! O melhor ser campeão!
Salve, salve, amigos do Análise Verdão! Está começando mais um podcast das Palestrinas. Estamos gravando aqui quase 15 para meia-noite. Por quê? As Palestrinas passaram para mais uma final. Vamos aí para mais um desafio nessa Libertadores, a segunda participação, a segunda final. Palmeiras ganhou com uma boa vantagem, né? Teve alguns sustos, porque o time do Atlético Nacional é realmente muito bem treinado, mas convenceu e conseguiu vencer a partida e conseguiu chegar a mais uma final. Então as Palestrinas estão na final, isso é muito, muito, muito bom, e a gente está muito feliz. E hoje, aqui no podcast das Palestrinas, temos casa cheia. Já vou convidar minhas amigas para se apresentarem aqui, para darem um bom dia, boa tarde, boa noite delas, mas estejam cientes que esse podcast está especial, viu? Voltando às origens ali do começo. Então, para conversar com vocês hoje, está aqui minha amiga Laysa Rodrigues. Laysa, bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, boa noite meninas, que delícia estar aqui hoje com vocês. Como a Val falou, voltamos aí, né, às origens, fazia tempo que a gente não gravava podcast juntas, e assim, né, gente, eu falo que Palmeiras e Libertadores é um caso de amor, não tem como. Estamos na final da Libertadores Feminina mais uma vez, mais um ano, pela segunda vez, sabe, consecutiva. Que coisa mais linda, que delícia, que, sabe, toda a raiva assim que a gente passou com o Palmeiras masculino, hoje eu acho que dá até pra gente deixar um pouquinho de lado, porque as meninas estão na final mais uma vez e a gente tem aí como projetar, se Deus quiser, um título. Então hoje a gente tem bastante coisa pra falar, porque a gente tem pra falar desse jogo, pra projetar a final, então bora lá.
Lindas palavras lá, e também para completar esse time aqui, ela que comentou a Libertadores Feminina pelo nosso palestra, é um orgulho muito grande apresentar minha amiga comentarista aqui, Júlia Vani. Seu bom dia, boa tarde, boa noite para a turma.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Val, Laysa, todo mundo que está aqui acompanhando com a gente. Eu estou muito feliz de estar de volta gravando com vocês duas. Fazia tempo que a gente não gravava as três juntas e gosto demais dessa sintonia. Tava com saudade de gravar direto aqui, porque das últimas vezes a gente fez mandando o áudio do estádio, gravando no estádio. Então, agora voltando pelo estúdio. E, cara, uma campanha muito linda do Palmeiras, começou muito forte na competição. Ano passado já tinha sido uma campanha muito boa, né? O Palmeiras venceu a Libertadores com 100% de aproveitamento, 6 vitórias em 6 jogos, 19 gols marcados, 3 sofridos, e aí chega para essa Libertadores com uma campanha histórica e consegue fazer mais uma ótima campanha. Então agora já emplacou uma sequência de 11 vitórias na Libertadores, 100% de aproveitamento desde que estreou, isso é um recorde, tanto na masculina quanto na feminina, nenhum time nunca fez isso na história. E agora vem de jogos goleadas, goleou nas quartas. E esse jogo da Semi, que sofreu bastante pressão, foi um jogo que o Palmeiras se colocou à prova, teve muita sorte também, mas foi muito competente. A gente vai falar bastante sobre isso, porque agora estamos mais uma vez na final.
Gil, perfeito você ter trazido esse histórico. A informação que a Renata Mendonça, que é comentarista da Globo, passou também, é que o Palmeiras tem a segunda maior invencibilidade da Copa Libertadores Feminina, perdendo só para o Santos, que ficou 15 jogos sem perder, mas a gente, se ano que vem a gente continuar e ganhar na final, a gente pode alcançar ou até passar esse número também. Então, vamos torcer pelas meninas. E a gente veio aqui para defender o que é nosso, a gente está nessa competição para defender o que é nosso. Afinal, como a Gil bem citou, o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores Feminina, então estamos para defender a permanência do troféu na nossa sala. E aí a gente decidiu, então, dividir esse podcast em três aspectos. O primeiro, a gente vai falar o que a gente enxergou que funcionou nesse jogo. Eu vou só dar uma introdução rápida aqui, porque eu vou humildemente deixar as minhas amigas, que são perfeitas também, comentarem o que elas enxergam que funcionou, mas dando eu e a Maga demos alguns spoilers nos últimos podcasts, o que a gente entendia que funcionava para as características desse time do Palmeiras, e dentre eles estava jogadas em profundidade. Não necessariamente bolas longas, mas atacando os espaços das adversárias, que é uma coisa que a Bia Zanerato sabe fazer muito bem, encontrando a Amanda, por exemplo, ou a própria Laís se movimentando ali na frente. Então, eu acho que esse é um dos pontos que a gente pode citar. E também a questão da pressão pós-perda. O Palmeiras, quando consegue fazer essa pressão pós-perda, sabe fazer isso muito bem e consegue manter o controle do jogo. E essa pressão pós-perda, tanto nos momentos que funcionou quanto nos momentos que não funcionaram no jogo, foi uma chave para definir o que o Palmeiras faria nas próximas ações do jogo. Então, eu acho que a pressão pós-perda hoje é a chave mestre da nossa conversa aqui. Eu senti que o Palmeiras, em alguns momentos, fazia isso muito bem. Outras horas, quando não conseguia fazer, acabava que não dava tão certo a sequência da jogada. Então, para mim, a pressão pós-perda hoje foi a chave mestre para o Palmeiras conseguir se classificar nessa eliminatória. Então, Lai, eu vou começar com você. Queria saber se você concorda comigo e o que você acha que funcionou também nesse jogo do Palmeiras.
Concordo total. E, assim, a gente... chega a ser até clichê a gente falar bem de Bia Zanerato aqui no podcast, mas esse ano muita gente criticou a Bia, falando que a Bia estava um pouco abaixo. A gente até falou bastante sobre quanto o papel da Bia no Palmeiras mudou no decorrer do tempo, né? Desde a primeira passagem dela pelo Palmeiras, enfim, todas as formações, todas as outras jogadoras, as outras formações de ataque que a gente viu. Mas o que a Bia tá jogando nessa Libertadores é absurdo. A Bia tá jogando o fino da bola. A Bia tá jogando, assim, muito, muito bem. Acho que se alguém ainda tinha dúvidas do futebol que a Bia jogava, essa Libertadores veio pra mostrar mesmo a jogadora que ela é e o potencial que ela tem, mesmo quando parecia ser um ano que as pessoas estavam achando ali caminhos pra criticar a Bia. Então, a Bia tá sendo fundamental nesse time, nessa Libertadores e pra essa campanha do Palmeiras. Acho que ela, como você falou, Val, dessas jogadas em profundidade, a Bia é a jogadora que enxerga muito bem. A Bia parece que ela comanda muito o jogo, porque a Bia tem uma visão muito boa e consegue enfiar bolas muito boas, consegue... O que a gente sempre fala sobre ela, né? Que ela atrai muita marcação, então ela consegue causar espaços. A Bia ali atraindo a marcação, ela consegue liberar outros ambientes do campo e gerar espaço. Isso é muito bom, principalmente agora que a gente tem uma jogadora igual a Amanda Gutierrez, que também esse ano foi, assim, uma grata contratação do Palmeiras para essa temporada, porque tá jogando, tá conseguindo... fazer muitos gols, é a nossa artilheira aí do ano e agora na Libertadores também. Então, esse casamento de Bia Zanerato e Amanda Gutierrez tá perfeito. A gente ainda tem a Laís, né, que tá agora, principalmente, tá fechando aí esse trio do ataque. Mas acredito que principalmente a Amanda e a Bia estão sendo, assim, as nossas peças fundamentais para que esse ataque dê certo. Agora, isso que você falou sobre essa pressão pós-perda, essa pressão que o Palmeiras faz, eu acho que ao mesmo tempo que é uma coisa que dá muito certo, quando dá errado, expõe muito o Palmeiras. Então, fica nesse meio termo, assim, que é uma coisa, sim, positiva, claro, a gente vê o quanto isso dá resultado pro Palmeiras, mas também... quando o Palmeiras erra, o Palmeiras acaba ficando bastante exposto.
Perfeito. Gil, vou passar para você também. Queria saber se você, que você enxerga também que funcionou nesse jogo do Palmeiras. E que acho que também, pelo que você vem comentando dos últimos jogos, se você acha que tem algo que o Palmeiras carregou de outros jogos para esse como algo que funcionou também, porque a gente, tanto eu quanto a Maga, a gente demos, nossa senhora, a gente, é meia-noite, tá? Desculpa pelo erro de português, mas tanto eu quanto a Maga demos esse panorama um pouquinho nos últimos podcasts, mas também seria bom ouvir de você o que que você acha que o Palmeiras carregou desses últimos jogos para cá.
Então, Val, eu acho que tem alguns pontos que são essenciais. Em alguns jogos, no começo, eu acho que a Amanda estava muito presa no centro. Ela estava mais como uma jogadora de área. Acho que isso acabou atrapalhando. Ela ficava ausente na maior parte da partida, no caso, e não conseguia contribuir muito. Então, ela ficava esperando a bola chegar nela. Eu acho que isso se destacou mais no segundo jogo, na segunda rodada. Contra o Caracas, tanto é que ela acabou passando em branco, foi um jogo que ela não marcou, e acho que isso atrapalhou muito a participação dela no jogo. Inclusive, eu achei que o Palmeiras, criativamente, sofreu bastante, mas eu acho que agora ela atacando um pouco mais pelos lados, isso já foi uma mudança de comportamento de outros jogos mesmo. Talvez ela mais fixa, mais como uma jogadora de área, tenha sido um teste. Só que achei que ela caindo um pouco pelos lados também, atacando em profundidade. Isso foi essencial para o Palmeiras na partida. E outra alteração também foi a entrada da Lorena Benítez, que acabou sendo forçada, com a saída da Andressinha, completamente inesperada. Mas o que eu acredito, o Palmeiras sofreu muito no primeiro jogo contra o Atlético Nacional na fase de grupos. Foi o jogo que o Palmeiras esteve mais exposto, tomou 3 gols, teve muita dificuldade. E muito disso porque a defesa ficava descoberta. Então, eu acho que a Lorena, ela faz um papel de cobrir a defesa melhor que a Andressinha nesse sentido. A Andressinha, ela é boa para sair para jogo e para dar mais continuidade nesse sentido. Mas eu acho que a Lorena, ela protege melhor a zaga. E eu senti isso hoje. Apesar do Palmeiras ficar exposto defensivamente, como vocês destacaram em alguns momentos, eu acho que a maior parte dos erros não saiu da parte central do campo. Eu acho que foi mais pelos corredores laterais e pelo Palmeiras ter essa postura que traz as laterais muito para frente, né? Então as alas atacam bastante o tempo todo. Lai, você quer falar?
Amiga, pode terminar o seu raciocínio e depois eu só vou fazer um comentário sobre a Benítez e a Andressinha.
Não, mas era mais ou menos isso mesmo. Eu acho que era
Só
só
que
isso.
era só isso. Tá bom. É, eu acho que assim, a substituição, lógico que, como você falou, né, não foi uma substituição esperada. A Andressinha, ela saiu ali porque ela sentiu. Inclusive, eu espero que não seja nada grave, que ele seja bem. Até porque estamos na final. Provavelmente o Belly queira, né, utilizá-lo ali para começar o jogo. Então, espero que esteja tudo bem. Mas assim, eu concordo com você essa questão sobre a Benítez proteger mais. Eu acho que a Benítez, ela se encontrou, assim, porque no começo do ano eu achava que ela era muito melhor com a bola no pé do que sem a bola, sabe? Eu achava que ela pecava um pouco, assim, na questão de marcação e tudo mais, mas eu acho que foi algo que ela realmente foi se encontrando e foi, melhorando. Mas a Andressinha, eu acho ela uma jogadora muito diferente. Eu acho que com ela o Palmeiras ganha muito até em criatividade no meio, mesmo que ela fique mais fixa ali atrás, porque eu acho que ela distribui a bola muito bem. E aí, quando ela tá ali para distribuir a bola e a Duda consegue ficar mais solta, eu acho que isso sempre é algo positivo para o Palmeiras. É igual quando ela não joga e a Duda acaba ficando no lugar dela, mais fixa. Eu acho que o Palmeiras perde muito com isso. E aí fica esse ponto, né? Que eu acho que sem a Andressinha, o Palmeiras perde um pouco de criação no meio, mesmo quando ela tá ali mais como uma volante bem mais próxima da zaga. Pode falar, Gil.
Não, eu concordo completamente com você nessa questão da Andressinha. Eu acho que às vezes ela peca um pouco defensivamente para voltar para marcar, mas você falou da Duda e eu acho que ela foi um destaque muito grande nessa campanha do Palmeiras. Eu não estava com vocês nos outros episódios, mas eu gostei muito dela porque eu senti que ela tá mais leve, ela tá muito livre e as movimentações que ela faz no campo têm contribuído bastante para a criação. Ela consegue participar de quase todas as jogadas, é uma jogadora que domina completamente o meio de campo, e a gente sempre destacou que ela era uma ótima jogadora, mas eu sinto que nessa competição, nessa campanha, nesse momento, ela tá muito mais confiante do que ela já esteve no Palmeiras, e ela também tá se sentindo muito confortável no meio de campo. É, tô gostando muito dela nessa temporada, e acho que a Duda com certeza foi um destaque muito positivo.
A Duda, ela é uma jogadora que se movimenta muito bem, né? Ela, isso é uma característica dela, assim. A Duda, ela é uma jogadora que parece que não cansa. Ela tá em todos os lugares, ela corre todo jogo. E por isso que eu sempre falo que eu gosto muito mais da Duda quando ela tá assim, quando ela tá jogando mais solta. Porque eu tenho a sensação de que ela gosta de jogar como volante, mas eu acho que o melhor futebol dela é quando ela tá jogando livre, solta, assim. Porque ela ajuda em todos os lugares do campo. Ela ajuda muito na parte de criação do Palmeiras. Ela ajuda a colocar profundidade quando ela tá mais pela ponta. Assim, a Duda, ela realmente, ela é uma jogadora que... Quem assiste Palmeiras feminino não tem como falar que ela não é uma das principais jogadoras do Palmeiras, porque ela realmente joga muita bola.
Maravilhosas, gente, e eu concordo também. Eu acho que a Duda tem sido um destaque, e se eu puder acrescentar, vejo que ela tem feito uma função tanto com bola quanto sem bola, o que é muito importante. A Laia até citou também isso da Benítez, que se encontrou agora dentro do jogo do Palmeiras. E eu quero aproveitar e puxar esse gancho, porque o que a gente vai falar agora é do que não funcionou. Uma coisa que funcionou muito bem foi a entrada da Benítez. Como vocês explicaram também muito bem, não foi uma entrada planejada, até porque quem entrou como titular foi a Andressinha, mas a Benítez, como ela vem fazendo em outros jogos, porque ela também era uma opção durante as substituições que o Bel promovia, ela fez nesse jogo, ela entrou muito bem. A questão para mim foi quando o Belly acabou tirando a Benítez no final do jogo. Tudo bem que já era final do jogo, mas eu senti que quando sai a Benítez, o Palmeiras perde um pouco da marcação do meio de campo. E aí começa a sofrer um pouco mais. A gente já ganhava o jogo de 3 a 0, estava um cenário um tanto controlado, mas eu acho que vale lembrar da força das nossas adversárias. Então, eu acho que isso foi um dos pontos que não funcionou. As substituições do Bel, eu acho que acabaram não sendo algo que controlasse o jogo, mas que destemperasse um pouquinho. O Palmeiras depois conseguiu ficar mais tempo com a bola no campo de ataque, e quando estava no campo de ataque estava tudo bem, porque a gente tinha aí a Mila, a gente tinha a Bia, a gente tinha as jogadoras que estavam ali fazendo a frente. Mas aí quando o Atlético começava a recuperar a bola, aí a gente tinha um certo problema. Um problema semelhante ao que a gente teve no comecinho do jogo, quando o Palmeiras não encontrou a marcação perfeita. E aí, isso eu cito porque no começo do jogo, antes do Palmeiras se encontrar, pouco antes do pênalti, eu senti que o Palmeiras estava perdido no jogo físico do Atlético. Porque eu não sei se vocês repararam, meninas, e não sei se vocês concordam com isso, mas eu senti que o Atlético Nacional fazia um jogo muito, muito físico. Era um jogo que era impressionantemente corpo a corpo na marcação, para tentar pegar a bola, para fechar espaço. E aí, no começo, o Palmeiras perdia um pouquinho, o espaço, aí não conseguia girar a bola porque estava um pouco impaciente para soltar a bola muito rápido, e aí não conseguia atrair a marcação, perdia a posse. Do outro lado, como a pressão pós-perda funcionou bem, a gente conseguiu atrapalhar grande parte da criatividade do Atlético Nacional, que foi muito importante. Principalmente nesses primeiros minutos que o Palmeiras estava um pouco desequilibrado nessa questão. E eu acho que é importante a gente trazer isso, por quê? Porque a gente vai projetar um pouquinho da final, que provavelmente não, né? 100% de certeza vai ser um time brasileiro, porque está entre Inter e Corinthians. E essa questão da pressão pós-perda e de saber lidar com essa marcação vai ser super importante. Então, eu queria saber se vocês concordam comigo que o Palmeiras conseguiu. Que o Palmeiras teve um pouco de dificuldade nesse jogo físico do Atlético Nacional nesse começo. E no final também, com a saída da Lorena, a gente acabou perdendo um pouquinho do meio de campo. E o que vocês enxergaram também que pode ser melhorado para o próximo jogo. Eu vou inverter a ordem agora, vou começar com a Gil, que a Lai começou a última. Então, Gil, se você puder trazer seu ponto de vista nesse sentido.
Então, Val, eu acho que os dois jogos contra o Atlético Nacional foram os jogos mais difíceis do Palmeiras na competição, né? Primeiro jogo sofreu bastante, tomou a virada, e eu acho que tirar a Lorena, ela não tinha feito a partida por inteiro, mas estava amarelada, então a gente não sabe como a Andressinha vai se recuperar, se ela tá bem. Então eu entendo a questão de tirar a Lorena por conta do amarelo, pensando na final, só que ainda assim acho que o Palmeiras perdeu muito com isso e tinha que ter tido mais cuidado, porque foi uma equipe que tinha conseguido reverter o resultado contra o Palmeiras na última semana, né, na penúltima partida que aconteceu, e acho que faltou um pouco de cuidado nesse sentido, porque de fato, ele tem a Andressinha e o controle do jogo no meio de campo sempre passa por elas duas, em todos os jogos até aqui, sempre estava ou a Andressinha ou a Lorena em campo, ou o Belly, ele tentava colocar alguém, por exemplo, a Catrine já chegou a ficar um pouco mais recuada para a zaga, isso dava uma força para fazer a saída de três zagueiras e uma segurança defensiva um pouco maior. Então, a Duda Santos, inclusive, acho que na terceira rodada, na segunda ou na terceira rodada, também acabou ficando mais presa a linha defensiva. A Duda, que não é uma jogadora de defesa, né? Ela acabou até ficando um pouco mais presa para o resto da equipe conseguir progredir e ela fazer essa cobertura e ajudar na saída de três. Então, acho que faltou um pouco de cuidado nesse sentido, sim. E sobre o jogo físico do Atlético, eu acho que era uma equipe que vinha, assim, muito, chegava forte às vezes. Isso aconteceu no primeiro jogo contra elas também. É uma equipe muito preparada e elas tinham essa forma de pressão, que era tentar roubar a bola com o jogo de corpo. Muitas vezes o Palmeiras se perdia nessas. Eu acho que a única que acabava ganhando quase todas era a Bia, porque ela tem essa característica de ter um jogo físico mais forte, de conseguir disputar a bola dessa forma melhor. Mas ainda assim, deu bastante trabalho pro Palmeiras nessa forma. Acho que é algo que o Palmeiras precisa prestar mais atenção, porque em alguns momentos perdia a bola e deixava as laterais, os corredores laterais livres para o Atlético Nacional progredir. Então, acho que tem alguns pontos que precisam tomar cuidado para a final. Acho que realmente a questão de bola nas costas é um problema do Palmeiras há muito tempo, a gente sabe disso. Só que o Inter é uma equipe que sabe aproveitar isso muito bem. E o Corinthians, se der uma, duas chances, elas matam o jogo. Então, o Palmeiras precisa ter bastante cuidado nisso, como vai recuar a zaga, de que forma. E as substituições também, acho que hoje foram um pouco complicadas. Nas últimas partidas vinha sendo melhor. Mas eu acho que na competição no geral, o Belly teve muito espaço para testar o que ele queria, colocando a Juliette, tirando uma zagueira, tirando a Flávia Mota e colocando outras jogadoras na linha defensiva. Então eu acho que, lógico, a semifinal já não era mais o momento de testar. E o Palmeiras, sinto que chega assim, apesar de todos os defeitos, apesar de alguns problemas, chega muito preparado para essa final com tudo que construiu na competição.
Amém, amiga, amém. E assim, só antes de passar para lá, o que eu percebi também é que quando sai a Lorena, eu sinto que a Duda assume um pouco essa função dessa marcação. E eu sinto também que essa não é muito a da Duda, na característica dela como jogadora. Então acho que Sim. É por isso que, né, é por isso que eu senti que perdeu um pouquinho.
E a Duda, ela já foi colocada nessa função mais de marcação, mais defensiva algumas vezes. E, tipo, ela faz a função. Mas não é, eu acho que atrapalha não só ela, mas também o jogo. Porque ela é muito boa no meio de campo. Ela é muito boa ajudando a equipe a crescer, a equipe a criar. Então, eu acho que tanto o Palmeiras quanto ela perdem nesse sentido.
Eu tenho a mesma impressão, amiga. Eu concordo plenamente. E Lai, para você, também trazendo toda a sua expertise, que a gente sabe que você também acompanha não só o Palmeiras feminino, como outros clubes do futebol feminino. O que você sentiu nesse jogo que não deu muito certo e que pode melhorar para a próxima partida?
Amiga, eu acho que a principal coisa, assim, já emendando um pouquinho, pegando um gancho do que a Gil falou, a questão da gente ceder espaço, principalmente com bola nas costas. E também dá liberdade para os times chutarem de fora da área, né? Hoje a gente tomou um golaço de cobertura. Isso era uma coisa que os times faziam muito com o Palmeiras há um tempo, né? A gente até parou de tomar tantos gols assim, mas ainda assim, hoje tomamos um golaço. A gente sabe que isso pode ser, né, um método de chegar até o gol, principalmente quando a gente fala de Corinthians e de Inter, né, que são times que conhecem muito bem o Palmeiras porque jogam aqui e, nos últimos anos, são times que estão chegando em decisões importantes. Então, assim como o Palmeiras tem chegado aí a retas finais, né, principalmente do Campeonato Brasileiro, que é onde acaba encontrando o Inter, mas falando de Paulista também, onde a gente encontra o Corinthians, são os times que aqui no cenário do futebol brasileiro são os times que estão chegando até a maior parte das decisões, né? Então, são times que se conhecem bem e que vão, com certeza, bater onde sabe que o time erra, onde sabe que o time tem dificuldade. Então, é complicado a gente falar sobre solucionar erros crônicos para um último jogo, mas são principalmente esses erros que a gente vem comentando aqui, erros de marcação, de acertar a marcação, demora para entrar no jogo. A gente já falou em muitos jogos, não só da Libertadores, mas da temporada inteira, que no começo do jogo parece que o Palmeiras está desligado, que precisa fazer um primeiro gol, que precisa ter alguma situação para que o Palmeiras se encaixe dentro do campo. E isso é perigoso, principalmente quando a gente fala de times que não demoram para decidir o jogo, né? Hoje a gente deu espaços, a gente deu liberdade. Você falou do jogo físico do Atlético. O Atlético também é um time muito habilidoso em questão de drible, então, em muitos momentos usavam desses recursos para conseguir chegar até a área do Palmeiras. E aí tivemos bola na trave, tivemos defesa da Amanda, tivemos bola que passaram muito perto, assim. E quando a gente fala, né, de times como o Corinthians e o Inter, são assim, foram sortes pro azar que a gente não pode dar numa final. Então, essas coisas a gente tem que ficar muito, muito atento, porque eu acho que de todas as finais mais difíceis que podiam acontecer contra o Inter e contra o Corinthians, de fato, assim, seriam as mais difíceis. São as possibilidades mais difíceis. Até porque a gente sabe que o futebol na América do Sul é bem desigual, né, o futebol feminino. Então, o Brasil ainda é um país que, mesmo que não faça o que deveria ser feito, ainda é um país que investe no futebol feminino, né? Então, a gente tá vendo uma crescente que em outros países a gente não consegue acompanhar tanto assim. Então, é a final mais difícil, independente se for contra o Corinthians ou contra o Inter, a gente ainda não sabe, mas com certeza vai ser uma final muito difícil. A gente sabe porque a gente já conhece esses times, então esses erros que a gente viu hoje, essas chegadas, esses momentos que o Palmeiras parece que desliga, a demora do Palmeiras para entrar no jogo, no começo do jogo, quantas vezes a gente via ou a Duda avançando lá na frente, tendo que ficar segurando a bola porque ninguém chegava junto com ela, não tinha opção de passe. Isso não dá para fazer, porque em jogo contra o Corinthians, em jogo contra o Inter, você não pode desperdiçar, você tem que fazer gol o quanto antes e tentar segurar, porque a gente sabe que o Palmeiras é um time também que sente muito quando toma gol primeiro. Então, tudo isso, todas essas características, todas essas manhas que a gente tem do Palmeiras, a gente tem que evitar nessa final.
Lai, excelente. Acho que você também já trouxe até um panorama de como você projeta essa final, né? São dois times muito difíceis, Inter e Corinthians. Corinthians e Inter são times brasileiros. A gente se conhece, né? Eu acho que tem um adendo aí, porque, assim, de outras equipes, é mais difícil acompanhar o futebol sul-americano como um todo feminino, né? Então, algumas equipes a gente chegava, teve até uma, acho que foi contra o Caracas, que a reportagem da Globo estava explicando que foi muito difícil para o núcleo de análise e performance do Palmeiras analisar esse time porque não tinha muito material disponível. Já quando a gente traz para o nosso território aqui, Brasil, a gente já conhece, né? A gente já sabe como que é o Inter, a gente já sabe como é o Corinthians, sabe que são times que são muito difíceis. E como a Lai falou, que ainda existe uma disparidade em questão de investimento na América do Sul, na América Latina como um todo, no futebol feminino. Assim como tem no masculino também, não tem como negar isso, que o futebol sul-americano perdeu muito da sua força, né? Mas tá aí, tá sobrevivendo. A Colômbia, para mim, é uma grata surpresa dentro das competições femininas, tanto foi na Copa quanto foi agora na Libertadores, um time muito bem treinado do Atlético Nacional. Mas quando chega aqui nos territórios brasileiros, a gente sabe que a coisa fica diferente. Gil, qual que é a sua projeção para essa final também? O que você pode falar para a gente desses times?
Então, eu fico muito feliz que, apesar do Brasil ainda não estar onde a gente quer que chegue no futebol feminino, é uma grande referência para os outros países da América do Sul, né? Porque o investimento aqui ainda é muito baixo. E como você falou, o exemplo da Colômbia, eu acho perfeito, né? Chegou na final da Copa América, avançou bastante, mais do que o Brasil, inclusive, na Copa do Mundo. Tem uma das maiores promessas do futebol mundial, que é a Linda Caicedo, e vem, surpreendendo a gente de uma forma muito legal. Então, essa chegada do Atlético Nacional até a Semi, uma equipe que deu tanto trabalho para o Palmeiras, é uma representatividade, porque, querendo ou não, o futebol de clubes e a seleção, eles meio que caminham juntos nesse sentido, quando a gente fala de futebol feminino, né? Então, é toda a questão do desenvolvimento, da preparação, e a Colômbia vem evoluindo bastante nisso. Para a final, a gente já sabia que ia ser difícil. Desde o início da competição, eu já imaginava que fosse ser uma final brasileira, até já colocando o Palmeiras na final, mas eu imaginei que realmente fosse chegar. Já imaginei que o adversário estivesse entre Inter e Corinthians e que essa fosse ser a semifinal. E achei que se um dos dois times caísse, possivelmente seria uma zebra quase, né? Acho que vai ser um jogo muito difícil entre eles dois. O Palmeiras volta a jogar sem altitude, né? Que fez os últimos 3 jogos em altitude. Vai voltar para Cali agora, para a final. Tem um dia a mais de descanso do que o outro time que vai enfrentar na semifinal. Mas vai ser um jogo muito difícil. A gente já sabe disso. É um clássico brasileiro, a gente está acostumado a enfrentar essas equipes. Mas toda vez é difícil. Na fase de grupos do brasileiro, no mata-mata do brasileiro. E o Palmeiras tem que ficar muito atento no jogo. Não pode dar oportunidade, porque, como a Lai falou, o Corinthians é uma equipe que finaliza muito bem. Que consegue matar o jogo, que sabe ganhar campeonato, né? Uma equipe tão preparada, que por tantos anos foi a referência no futebol brasileiro, e hoje a gente tem outras equipes que acompanham o ritmo do Corinthians. E o Inter é uma dessas equipes, né, que chegou no Brasileirão, na final do Brasileirão feminino ano passado, que tem conquistando cada vez mais espaço, que investe bastante no futebol de base feminino também. Então, acho que vai ser uma final muito boa no geral. Acho bem legal ter uma final brasileira. É a primeira vez que o Palmeiras vai enfrentar um brasileiro na Libertadores, se eu não me engano. Tenho quase certeza disso. Mas tem que tomar cuidado. Eu acho que esse é o principal ponto. A gente tem que prestar bastante atenção nessas questões de bola nas costas, de pressão pós-perda. O Palmeiras não pode bobear em momento algum. É um jogo que precisa estar atento todos os 90 minutos. Tem que estudar quais vão ser as melhores substituições. E o Belly tem que estar muito atento durante o jogo para entender o que ele vai precisar fazer. Porque se o Palmeiras, Deus me livre, vai sair atrás do placar, o Palmeiras soube reagir contra o Atlético Nacional, mas contra um time brasileiro pode ser diferente. A postura adotada pelo time pode ser diferente. Porque o Atlético Nacional não se fechou imediatamente depois de fazer o gol. O Palmeiras tem uma única chance de ser campeão mais uma vez. Acho que vai ser um ótimo jogo. Acho que é uma equipe que está preparada, que trilhou um caminho muito lindo para chegar nessa final, mas tem que tomar muito cuidado.
É isso, gente. Agora é ficar com o coração na mão até sábado, esperando essa final. Como que vive até lá? Como que vive, gente? Não é possível. Então, lembrando que o Palmeiras joga aí a final no sábado contra Corinthians ou Internacional, né? É, já estamos aqui prevendo um jogo mais complicadinho, mas vale reforçar que ainda tem essa decisão entre os dois times amanhã às 9h30. Então, quem quiser secar e quem quiser aí ficar, fazer essas coisas, assistir, ligar o secador na frente da TV, estejam à vontade, vai, provavelmente não, vai passar na Globo, que a Globo transmite todos os jogos feminino do times brasileiros, no GOAT também, e eu acho que eles têm também a transmissão específica do canal, acho que do meu Timão, alguma coisa assim. E o Palmeiras joga, então, a final no sábado, 21/10, às 8h30, segundo o Google. Então tá aqui, já deixando aqui pra vocês. Meninas, muitíssimo obrigada por esse podcast super especial. Lai, seu bom dia, boa tarde, boa noite final pros nossos amigos.
Pessoal, muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. Meninas, muito obrigada por esse podcast, pela companhia. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a final.
Ai, 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 até a final. Meu Deus do céu. Gil, muito obrigada mais uma vez também pela sua participação hoje.
Obrigada, Val. Obrigada, Lai. Obrigada a todo mundo que escutou até aqui, que acompanhou essa campanha linda do Palmeiras. Até a final. Espero que tudo dê certo, que a gente volte com mais um podcast de campeãs. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.
Que a gente volte sem voz de tanto gritar. É campeã no sábado. Gente, estamos torcendo por isso. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, @analiseverdão no Twitter, @analise.verdão no Instagram. Hoje, antes do jogo, teve uma live com os meninos para falar dessa retomada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Palmeiras masculino volta a jogar na quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Um jogo importante para a sequência. O Palmeiras masculino vem de uma sequência que não está tão boa. É um momento de apoiar aí o time também, ajudar a empurrar os meninos para frente. E no sábado, empurrar as meninas também para mais um campeonato aí, para o Bi da Libertadores, quem sabe. Então, vamos torcer, vamos estar junto. O ano tá acabando. Gente, está acabando. Se acalmem, torcedores, calma. E é isso, gente. Vamos para cima. Até o próximo. Tchau, tchau.